E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogelizando começando. Aqui é o Vogel. Como é que está, meu amigo Marco Veríssimo?
Opa, eu tô excelente. Não me chamas mais de Marcão?
Não, decidi chamar de Marco Veríssimo.
Marco Veríssimo.
Marco Veríssimo, Marco Veríssimo. Esses dias a Yasmin disse que eu te chamo de nomes que ninguém mais chama.
Uhum.
Marcão, Marcola.
Eu já falei isso também.
Marcuzeira.
Marcuzeira. Tu é o Marcos Mion.
Aquele cara que dá apelido pro amigo. Que todo amigo tem um apelido diferente. Ainda tu viu o cara, sei lá, jogando futebol. O apelido do cara é Ronaldo.
Uhum.
Aí tu vê o cara comendo, sei lá, um pastel de carne. Começa a chamar o cara de pastel. Essas coisas assim, entendeu?
De pastel.
Olha lá, pastel. Ninguém mais chama o cara pelo apelido. Todo mundo chama ele de Arnoldo, mas o cara chama ele de pastel.
É que nem o Pete, que só é conhecido por Pete no nosso grupo.
É verdade.
Em nenhum outro lugar.
É verdade. É verdade. Porque eu chamava ele de Pete.
Da onde que saiu mesmo?
É porque na escola eu chamava ele de Pitbull. Porque ele era muito grandão, jogava futebol e tal, jogava handebol, corria igual um cachorrão, pitbull.
Uhum.
E aí, mas pitbull era muito grande, como chamava ele de Pit. E aí, quando eu apresentei ele pra todo mundo, olha, esse aqui é meu amigo Pit. Ele também chamou ele de Pit.
É porque Pit, se não tiver o Bull, ele fica um apelido muito merda.
Parece que é o diminutivo de Peter, né? É o Pit. Então, rola isso.
Ou é só tipo o Pit. parece meio depreciativo, assim.
Eu gosto do apelido do Pit. Mas geralmente. Mas tá, o outro apelido é Nat. Pô, bem pior.
Nath é ruim também. Nath é apelido pra Natália, não pra Natan.
É, exatamente. Pô, chama de Natan, se for chamar de Nath, então. Pete.
Natan é tão curto, tá ligado? Tu encurta mais ainda pra quê?
E lembrando que o Pete é um dos nossos apoiadores, tá?
É.
Pete é um cara que assina o nosso plano no PicPay. A gente agradece o Pete, que acompanha o nosso canal, vê os nossos vídeos, a gente agradece ele. E também os novos apoiadores. O Marcos Costa e o Ian Cavalcante.
Boa.
Agradecemos esses dois baitas aí por terem assinado o nosso plano ali no PicPay.
Agradecemos muito. No Pix, cara, também tiveram doações essa semana.
Teve?
Pelo Christian Eliwanger. Elwanger. Elvanger. Não sei.
É um sobrenome diferenciado esse,
né? É diferente. É o Rômulo Rodrigues, a Victoria Lima, o Rubens Cardoso, o Fernando Brizola, o Daniel Champolski, o Robert Kaufran, o Júlio César de Paula, o Pedro Miguel Cruz, a Renata de Oliveira, Carlos Eduardo Siqueira, Matheus Gomes e Denis Monteiro.
Galera, muito obrigado pelas doações de vocês. Vogalizando fica feliz da vida sabendo que tem gente apoiando. Toda vez que a gente tá aí de madrugada trabalhando, acordando cedo,
isso.
Essa galera que é que nos faz, temos que produzir. Essa galera tá gostando, essa galera tá querendo ver a gente.
É essa galera. É por essa galera.
É por essa galera.
E pelos outros
galera.
Também, que não doa.
Pra aquele que só deixa o like, a gente também fica feliz. Tem muita gente comentando o seguinte: comentário pra gerar engajamento. Só
esses
isso.
Aí são bons.
Esses aí também. Pô, a gente fica feliz da vida. Sabe quem tá de aniversário hoje, Marcão? Dia 4 de maio.
Quem?
Cara, o Hosni Mubarak.
Grande Mubarak.
Aquele que era o presidente do Egito, que foi deposto durante a Primavera Árabe,
uhum.
Foi preso e depois morreu quando era muito velho.
Sim.
Hosni Mubarak nasceu dia 4 de maio de 1928. Mas não só ele. Um ano depois nasceu a Audrey Hepburn.
Olha aí.
A bonequinha de luxo.
Bonequinha de luxo.
Já viu esse filme?
Não.
Também não vi. Eu não vi nenhum filme da Audrey Hepburn, eu acho.
É, também não.
Acho que nenhum.
Mas ela é icônica, tipo, tu pensa, tu lê o nome dela, tu já vê ela com aquele vestidinho preto.
Exatamente.
E o cabelinho.
A luvinha. Hoje também é aniversário do Lulu Santos, que tá completando 69 anos hoje. Parabéns pro Lulu. E também outro ícone do rock nacional, Herbert Viana, completando 61 anos.
Tu gosta, né?
Gosto. Paralelo Sucesso eu gosto bastante. Seguindo Estrelas é uma das canções mais lindas que o rock brasileiro já fez. Que assim, eu ouço essa canção, me emociono e fico feliz aí. O Herbert acompanha o nosso canal, tá?
Acompanha.
Gosta do Vogalizando a História.
Sim.
Um grande abraço pro Herbert.
Beijo pra ele. E tivemos despedidas neste dia. O sambista brasileiro Noel Rosa morreu de tuberculose em 1937, quando ele tinha só 26 anos.
Novíssimo, né, cara?
Novíssimo.
O cara gostava da vida boêmia, gostava de tocar ali o sambinha nos botecos, curtia a vida e acabou sucumbindo.
Às vezes isso paga o preço.
Pagou. Mas é um.
Mas tuberculose também não é exatamente uma consequência disso, né?
É, mas ele achou que já tava curado, tava bem, resolveu voltar pra vida boêmia e o cara não tava tão bem quanto ele achava que tava. Mas é um dos músicos mais homenageados da história do Brasil, cara, o Noel Rosa.
Uhum. O comediante Mo Howard, conhecido por interpretar um dos Três Patetas, em 75, ele morreu aos 77 anos.
Olha aí, ó. Tu já assististe alguma vez os Três Patetas?
É, a passando, assim, passando na TV.
Sei.
Tem uns canais, tipo, aqueles canais que passa coisa
sim,
velha.
Sim, essas coisas assim, né? Pô, nunca assisti, cara.
É, nunca, tipo, vi vários episódios, vi alguma coisinha.
Teve um filme recente dos Três Patetas
também, teve. Com quem? Tinha gente famosa nesse
filme. Não sei, cara. Não sei mesmo.
Não tinha, tipo, o Jim Carrey, assim?
Acho que não.
Cara. Não?
Pode ser, mas não vi o filme. Não passou despercebido por mim, assim.
Enfim. O Joseph Broz Tito também morreu em 80.
Olha esse, cara. E a gente já falou bastante.
Bastante.
Mas não fizemos ainda um vídeo exclusivo sobre ele. Sobre a Iugoslávia e Tito.
Tu gosta de falar da Iugoslávia, né?
Cara, eu gosto de falar da Iugoslávia e o Tito é um dos caras que me divide sentimentos. Porque é um cara que ao mesmo tempo que a gente sabe que teve ali seus momentos ditatoriais, seus momentos antidemocráticos, é um cara que trouxe avanços que dividem um pouco o meu coração, sabe? Um pouquinho.
Existe uma polêmica entre gostar e não gostar dele?
Existe. Porque o cara não foi um democrata, né?
Sim.
O cara assumiu o poder.
É, pra mim ele era um ditador e só.
E é.
Uhum. E foi. Não, então, tipo, eu não sabia que existiam coisas positivas a se falar, cara, sobre o governo
ele
dele.
Ele conseguiu manter a Iugoslávia unificada, né? E foi um período de avanços naquela região ali. Ele conseguiu não se aliar àquelas ditaduras mais severas que aconteceram na União Soviética da época. Ele não concordava com aquilo, não quis se envolver, da mesma maneira que também não quis se aliar aos Estados Unidos, sabe?
Uhum.
Então, se viu na Iugoslávia um desenvolvimento diferenciado do que se viu no leste europeu do período.
Entendi.
Então, é um cara que ele divide opiniões, assim. É, inclusive, a minha opinião, ele é uma opinião que eu não sei dizer se gosto ou se não gosto.
Uhum.
Não sei dizer.
Saquei,
porque, pô, considero os avanços, mas eu não gosto de quem não é democrata.
É verdade. E o Tinoco, cara, morreu em 2012, aos 91 anos de insuficiência respiratória.
Um grande parceiro do Tunico, né?
Grande parceiro do Tunico.
Ícone da música sertaneja, Tunico.
Tunico Tinoco. E faz um ano hoje, cara, que o ator Paulo Gustavo faleceu devido às complicações da Covid. Foi um momento bem marcante na história brasileira, né?
Sim.
Acho que foi a primeira pessoa muito notória, assim, da mídia que faleceu. Assim, não lembro se foi a primeira, mas foi a que mais repercutiu, assim.
Eu acho que de quem morreu de famoso, foi o mais marcante foi o Paulo Gustavo.
É. Até porque ele lutou muito, né?
Cara, ele
por muito tempo.
Ele sofreu muito, cara. Foi muito triste a morte dele. Talvez tenha sido a mais triste morte do Covid, né?
É.
Mas de famoso, né, morreu o Tarcísio Meira, morreu uma galera assim também. Sim. Mas
eu acho que pela circunstância, assim, de ele ter a gente ficar recebendo boletins de como ele tava, de a família com esperança de que ele ia se recuperar, né? Foi eu acho que a mais marcante.
E pela idade, né? O cara tinha 42 aninhos só,
42
né, 42
anos.
Então, pô, e um cara que só trouxe alegria, um cara assim que, pô, era um ícone do Rio de Janeiro, né?
Uhum.
Então foi uma morte tristona, assim, cara. Triste mesmo. Mesmo quem não gostava da atuação do cara, imagino que tenha ficado triste em saber que Paulo Gustavo nos deixou um ano atrás.
Isso aí.
Vamos para os esclarecimentos, Marcão?
Bora.
Fechou. Cara, no dia 26/4, eu vi uma notícia na CNN dizendo que foi finalizado uma estátua do maior do que o Cristo Redentor, que era o Cristo Protetor ali no Rio Grande do Sul, na cidade de Encantado.
Uhum.
E a gente, 2 dias depois, lança um vídeo que estava gravado falando que o Cristo Redentor era a terceira maior estátua de Cristo do mundo.
Então agora
é a quarta.
É a quarta.
Agora é a quarta.
Tá, mas esse tá em que lugar?
Esse aqui é o maior agora.
É o maior do mundo?
Maior do mundo. Esse aqui
superou
o... Eu acho que é.
Verifique isso aí. A gente tá dando um complemento, vamos dar um complemento completo. Tu apurou aí?
Apurei.
A informação?
Apurei. Ela não é maior que a da Polônia.
Uhum.
A da Polônia ainda é maior que essa, mas ela ultrapassou a da Bolívia.
Oh.
Então ela ultrapassou o Cristo Redentor e também o Cristo de la Concórdia boliviano.
É.
Então nós temos aí uma... nova estátua de Jesus Cristo muito grande.
Mas como a gente comentou na gravação do podcast, nenhuma delas tem o Corcovado atrás.
Não. Inclusive essa aqui também não tem. Já dá pra visitar essa cidade, já dá pra visitar esse Cristo. Ela ainda não tá completa, ainda tem enfeites ao redor dela pra ser feito. Uhum. Mas quem quiser ir lá conferir uma cidade de Encantado, já dá pra ir lá assistir.
Eu vi uma foto dela, eu achei esquisito, eu até mandei pra ti.
Sim.
Ela tem um coração, né, no meio, tipo, mas é um buraco, assim.
Um buraco.
Um recorte de coração.
Sim.
E aí eles botaram uma faixa vermelha, assim, e parecia, tipo, sangue escorrendo.
Parece que ele levou um tiro, né?
Parece que ele tomou um tiro no peito. Eu achei
e ele esquisito. Tá com uma cara de brabo também. Assim. Ele
não parece... É. Tomei um tiro no peito.
Ele não parece muito feliz. Tá? Mas ainda assim, só pra galera... Pô, é raro aí, não é o Cristo Redentor, não é o terceiro maior do mundo, é o quarto. Sim, porque os caras resolveram inaugurar uma estátua do Cristo 2 dias antes do nosso vídeo sair.
É, fizeram pra puxar o nosso tapete.
Porra, vivem tentando fazer isso, né, cara? Que raiva, cara. Teve bastante vídeo, tá? Pois vídeo. Teve bastante comentário também, cara, pedindo pra gente falar sobre as maravilhas que ficaram de fora. Pra gente falar das maravilhas naturais e também sobre as maravilhas que foram criadas no século XXI. São possibilidades que podemos fazer em vídeos futuros.
E um dia a gente pode fazer sobre o bonde das maravilhas, não pode?
Eu acho que seria excelente, tá?
Eu acho que sim.
Depois disso, do bonde do tigrão.
Pode ser também.
Depois disso, dos tigres.
Mas daí a gente já tá linkando em outros assuntos. Não, disso, vamos ficar no maravilhas.
Isso. Os caras vão puxando, né? Sete maravilhas, bonde das maravilhas, bonde do tigrão, tigres asiáticos, depois a Ásia. E vai. E assim que os caras definem o tema. Uhum. E aí vai embora. E aí vai embora.
Sim, esse é o nosso segredo.
Com certeza. É assim que vai ser. Temos correções a fazer. No nosso último podcast, eu falei que o Fernão de Magalhães, ele era espanhol. Pô, ele só trabalhava pro reino espanhol. Uhum. Na verdade, ele era português, tá?
Entendi.
Ele nasceu em Portugal, mas trabalhou, fez muitas navegações para o reino da Espanha. E, aparentemente, a gente não manja muito bem da fenda do biquíni. O senhor Siriguejo, ele é um caranguejo. O senhor Siriguejo não é uma lagosta. Lagosta é aquele que é fortão.
Sim, sim. Aquele é uma lagosta.
Isso.
É porque tu, no podcast, tu falou com tanta convicção que eu não... Assim, ó, não, tipo, não tô aqui falando que, ah, eu sabia e não falei. Mas eu fiquei na dúvida.
Não, porque, cara, eu fui confundido com o comentário.
Uhum.
O comentário falava alguma coisa de as lagosta, e eu pensei, pô, será que o seu siriguejo é uma lagosta? E eu me esqueci.
Não.
Eu não assisti muito Bob Esponja.
Mas também não é um siri, é um caranguejo.
É um caranguejo. É que é siriguejo, né? Aí eu acho que o nome... Tu até falou, o nome dele é Mr. Krabs.
É Mr. Krabs em inglês.
Krabs é caranguejo, né?
É, crab é caranguejo.
É, então. Então já... Tá no nome.
É.
Tá no nome.
É
tá
tudo
no...
errado no Bob Esponja.
Perfeito.
Inclusive, a esponja do mar é uma esponja retangular.
Olha aí.
Eu digo o Bob Esponja, senão...
Não dá pra se basear no Bob Esponja pra estudar biologia.
Não.
Não dá. Não dá. Tínhamos também uma dúvida, Marcão. Da Sônia Maria. Sônia Maria é uma dúvida que vamos já esclarecer pra todo mundo, né? Ela mandou assim, ó. Boa tarde, qual é o nome do seu canal no Instagram? Se tu procurar por Vogalizando a História, tu vai achar tudo que é nosso. Vai achar Instagram, TikTok. Aí que se procurar no Twitter, tu vai achar também qualquer lugar, gente. Se o nome do canal que tu tá vendo é Vogalizando a História, a chance dos outros, das outras plataformas e mídias sociais serem o mesmo nome é altíssima.
Essa dúvida, ela veio por onde?
Comentário no vídeo.
Tá. A minha madrinha se chama Sônia Maria.
Caraca! Será
talvez
que é
seja ela. Eu ia perguntar se fosse, tipo, provavelmente no comentário do YouTube não vai ter uma foto dela, vai ter só o íconezinho lá com a letra.
Não,
né?
Não lembro.
Talvez seja, hein?
Então avisa aí, tá transparente. Mas, pô, é um nome comum. Pode ser qualquer Sônia Maria no mundo, cara.
Pode.
Pô.
Mas eu achei que podia ser.
Não, pode ser. Geralmente, pessoas mais velhas têm essa dificuldade. Isso acontece bastante.
Sim, sim.
Mas vamos tirar a dúvida. Qualquer um que quiser procurar pela gente, procura pelo nosso nome que vai achar.
É, não. É facinho.
Com certeza. Vamos para a notícia, Marcão?
O que aconteceu nessa semana, bro?
Cara, os Yanomami tomaram as redes sociais. Não eles em si, mas uma coisa bem desagradável que aconteceu nessa região.
Sim.
Para quem não sabe, Yanomami é um grupo indígena. Acredita-se que tem entre 30 e 35 mil pessoas que compõem esse grupo. Falam línguas próprias, têm um grupo linguístico que eles falam. Vivem na região do Roraima.
Uhum.
E, se eu não me engano, cara, estão entre as maiores reservas indígenas brasileiras, tá?
Uhum.
Perto da fronteira com a Venezuela também. Região de difícil acesso, onde eles vivem. Tem poucos contatos com populações brancas. Então, vivem bem isolados. Só que na semana passada, não é novidade que grupos garimpeiros têm entrado na região desses caras.
Sim.
Têm tentado explorar a região ao máximo. Têm se facilitado, inclusive, a entrada de cooperativas nessas regiões.
Uhum.
O garimpo tem aumentado. E na semana passada surgiu uma notícia de que uma menina de 12 anos foi violentada sexualmente por um dos garimpeiros.
Uhum.
E ela morreu. Logo em seguida. Tinha pouca gente na comunidade que ela morava. Na comunidade que ela morava, se não me engano, moravam 35 pessoas. Nessa comunidade, uma tia dela viu essa violência ser cometida. Tentou ajudar a menina junto dessa tia. O filho dessa menina, dessa mulher também estava ali. E essa criança menor foi jogada no rio e desapareceu. e a menina morreu logo depois. Então foi uma comoção geral dentro dessa Sim. comunidade, assim. Uma coisa horrorosa que aconteceu lá dentro.
Que fez eles pedirem socorro pra nas redes sociais.
Né? Perfeito. É, órgãos, não exatamente eles, né? Eles pediram socorros pra órgãos que dão sim, certo sim. suporte, e os órgãos depois vieram a público.
Uhum.
Houve depois uma ida de responsáveis até a região e não encontraram mais esses Yanomami.
Uhum.
Eles não estão mais lá. E encontraram com ele queimado. O que, que
e
se
aí,
debate,
não
então?
Se sabe.
O que aconteceu de fato? Uhum. Porque eles sumiram. Eles não estão mais lá. Se buscou se perguntar para outras populações indígenas perto, que não quiseram falar. Não que não quiseram, mas deram aquelas respostas de não sei, tem que ver, sumiram mesmo.
Uhum.
Não se sabe ao certo. Os garimpeiros, não sei, dão aquela de não sabe. Dão aquela de não, os Yanomami de vez em quando atacam a gente.
Uhum.
Então, de como se eles fossem os selvagens de fato. O que se tem levantado? As hipóteses de que os garimpeiros atacaram essa região, porque, de fato, eles têm interesses em regiões onde populações indígenas vivem.
Sim, e por lei, eles não poderiam explorar onde tem uma população indígena vivendo,
não.
né?
Não.
Então, é do interesse que eles saiam
sim.
de lá.
Sim, e, cara, a lei tem facilitado muito para os garimpeiros, né?
Uhum.
Quando o garimpeiro ele vai declarar esse ouro, basta que ele diga de onde ele tirou. Então
uhum.
é só ele dizer, não, tirei de um lugar onde é legal tirar.
Uhum.
Ele nem precisa provar nada.
Não tem muito esforço em esquentar esse ouro.
Não tem. Então, tá se levantando a ideia de que o quê? Pode ser que os garimpeiros tenham entrado nessa comunidade e mataram os indígenas todos, ou sumiram com todos eles e queimaram as regiões. Ou pode ser, o que acontece de vez em quando, quando alguém morre ou uma tragédia acontece dentro de uma comunidade dessa, eles queimam a comunidade e eles vão embora. Pode uhum. ser que eles simplesmente tenham ido embora depois de uma atrocidade dessa ter sido cometida.
Sim.
Ou pode ser que uma atrocidade foi cometida contra eles.
Uhum.
Não se sabe ao certo ainda. O que dificulta toda essa investigação é que o lugar é muito longe. De helicóptero são 30 minutos e de barco, se não me engano, são 5 horas.
Uhum.
Então fica numa região muito de interior de Roraima. Então
uhum.
é muito complicado saber de fato o que aconteceu, mas está fazendo a pressão nos órgãos responsáveis para que se descubra o que aconteceu, porque isso é normal.
Essa pressão dos garimpeiros contra essas comunidades já vem acontecendo há bastante tempo, principalmente nesse governo.
Então, cara, acontece bastante. Não é difícil de achar relato na internet de garimpeiro que troca alimento por favores sexuais, por exemplo.
Uhum.
Ele dizer, não, eu dou meu alimento aqui se a filha de não sei quem vier pra cá, pra cabana, passar um tempo aqui comigo, sabe?
Uhum.
Então tem vários relatos de violência que é cometida. Tem relato de garimpeiro que dá álcool pros indígenas. Depois que eles estão todos bêbados, cometem atos de violência contra eles.
Uhum.
Então, assim, ó, não é raro de achar relatos Sim. de garimpeiros promovendo abusos contra as populações indígenas uhum. que vivem na região. Claro que é uma questão de interesse, né? Tem uma foto bem interessante que mostra uma comunidade dessa. Eu não lembro o nome. Os nomes são difíceis da gente conseguir pronunciar.
Uhum.
Eu sei que tem a comunidade de Waikas, que é onde aconteceu essa agora. E tem uma foto bem marcante que mostra uma área de erosão provocada por conta de um garimpo, onde tem uma unidade básica de saúde ali na região que está quase caindo dentro de um barranco por conta de erosão provocada pelos garimpeiros.
Uhum.
Pô, uma região indígena intocada. Tava lá apenas o quê? Os locais onde eles moram, as casas dos indígenas e uma unidade de saúde. De unidade quase sendo engolida pela terra por conta do garimpeiro.
Uhum. E eu digo desse governo porque é uma coisa pessoal pro Bolsonaro, né?
Uhum.
Ele fala, inclusive, que, salvo engano, o pai dele era garimpeiro. Né?
Ele já tentou atividades de garimpo, né?
Uhum. Então, ele fazia isso quando era criança, porque, se eu não me engano, o pai dele era. E ele já falou coisas do tipo, quando era candidato, que o meu governo não vai ter um centímetro de terra indígena pra quilombola. Né?
Sim. Vamos lembrar do Weintraub, né? Eu odeio povos indígenas, odeio!
Pois é.
Porra, que bicho idiota, cara.
Então, é um momento muito grave em que eles estão precisando pedir socorro, porque o genocídio, assim, é iminente.
É. Desde a década de 80 já tem exploração na região. Só que de 2018 pra cá ela tem aumentado de uma maneira significativa, assim. E vamos lembrar que Jair Bolsonaro uma vez disse que não adianta fiscalizar o garimpo. Porque ele vai acontecer de qualquer jeito. Então se vai acontecer, não adianta a gente lutar contra, pô. Não adianta. Cara, tem tanta coisa que ele tá lutando contra.
Uhum.
É uma hipocrisia do cacete, sim, assim, sim. né, cara? Pô, mano. Então, cara,
Não adianta lutar contra o que eu não quero que lute contra.
Essa é a parada, entendeu? Essa é a parada. Não, isso eu gosto, galera. Então não adianta lutar contra. Agora, as coisas que eu não gosto, aí nós vamos lutar pra não acontecer. Isso. Aí tem que mudar isso daí, tá entendendo? Então, cara, é um desrespeito contra o povo nativo brasileiro, um desrespeito contra a própria terra brasileira, em busca o quê? De lucro, de grana, dinheiro. E, cara, inacreditável assim que tem acontecido. Independente se os Yanomami saíram dali por vontade própria, ou se saíram dali expulsos, não era pra ter invadido a terra dos caras.
Uhum.
E principalmente esse ato horroroso que aconteceu com essa menina aí, a gente tem que repudiar com certeza. Seguimos, Marcão?
Seguimos.
Ainda bem que o Vocalizando te avisou, Marcão.
O que aconteceu, cara? O que aconteceu de muito importante que todo mundo precisa saber?
Vizinhos acionam a polícia em casamento de Miss Brasil por perturbação.
Só deixa eu pegar onde que tá aqui que eu já me perdi. Quem era essa Miss Brasil?
Não tenho ideia.
Pô.
Mas a festa deve ter sido muito boa.
Né?
A festa deve ter sido animal. Porra.
É, pra polícia, pra chamarem a polícia. Porque, tipo, um casamento não acontece numa casa, tipo, não é numa área residencial, geralmente.
Eu acho que era uma renovação de votos, tá?
Ah,
e aí eu acho que pode ser que fizeram um jardim, uma coisa assim.
Entendi.
Num clube que é residencial, algo assim.
É. Não, porque geralmente é feito num lugar onde dá pra acontecer barulho. Porque, porra, onde vai acontecer um casamento?
Um dia nós vamos no casamento de uma miss ou de um mister. Aí nós vamos lá.
De um mister. E a Vivian Amorim, cara, que comemora o mêsversário da filha com o tema Big Baby Brasil.
Por que não, né?
Será que tocou Paulo Ricardo? Ah,
tocou. A convidada foi a Carol Conká, foi a música convidada.
Caralho.
Pô, mêsversário.
Mêsversário. Mas assim, ó, mêsversário de namoro é ridículo.
Enquanto não completa um ano, eu ainda acho aceitável. Não tô dizendo que eu faço,
mas
eu acho aceitável.
De namoro?
Aceitável, acho.
Tu acha aceitável?
Acho aceitável.
Não
quero dizer que eu faço.
É, não, tipo, beleza, uma comemoraçãozinha, tipo, vamos jantar fora, beleza. Um negócio assim.
Beleza.
Mas não uma grande comemoração.
Não.
Mas agora o de bebê eu entendo. Porque, tipo, pô, tu tá feliz, tu tá na comemoração de ter tido um filho, então... E, tipo, é muito mais eventual do que um namoro. Namoro, tu namora várias vezes e termina e não sei o quê. E aí, tipo, filho não que seja uma vez só. Tem gente que tem muitos filhos, mas é um evento muito importante, assim.
Ah, beleza. Eu acho difícil opinar. Eu sou um cara muito distante desse mundo. Muito distante. Mas eu sempre que eu vejo alguém falar mêsversário, eu fico, porra,
É que o nome é tosco, né?
Porra, mêsversário. Fantástico. Eu conheci uma vez um cara que ele já era casado.
Uhum.
E ele fez todo o trâmite. Ele namorou a mina, noivou, passou um tempo noivo e casou. E aí um dia ele postou um stories lá, comemorando aqui meu... Com a esposa. Uhum. Comemorando aqui nosso aniversário de noivado.
Pô.
Ele comemorava o aniversário do dia que ele noivou.
Não, o noivado, ele é completamente invalidado pelo casamento.
Cara, imagina quanta data esse cara tem que comemorar, quanto presente ele tem que dar pra... Meu Deus do céu. Uhum. É o dia dos namorados, é o Natal,
uhum.
É o aniversário de namoro, aniversário
do beijo.
Aniversário de casamento, primeiro beijo, primeiro encontro. Já era. É a mesma coisa, comemorar o mês de aniversário todo, mundo vai ter uma parada.
Sim.
Já era?
Sim.
Já era pra ser.
Às vezes, várias vezes no mês.
É? Pô, não, namoro de anos, assim, ó. Hoje constamos 5 anos e 7 meses. Não, porra. Eu moro 5 anos, depois de 6 anos.
Mas é assim.
Não, eu acho engraçado.
É, não, quando. Se tá fora do primeiro ano, é mais ridículo ainda.
Meu velho. Bruna Marquezine devora sanduíche de ator de Besouro Azul.
Fantástico. Já tá rolando as gravações disso aí?
Aparentemente já, né? Os caras acharam interessante que a gente queria saber isso aí, né?
Que devorou.
Pô,
é gostado. Porque brasileiro, né? Eu tava vendo um tweet agora há pouco que a Anitta foi no Met Gala, né?
Sei. Nem sei o que é isso. Eu sei que
nome,
existe.
É um nome engraçado, Met Gala. E aí ela tava, tipo, fizeram um post dela comendo os docinhos da festa, as comidinhas que tinham lá, e aí tipo, lá brasileira comendo pra caralho. A gente acha essas coisas engraçadas, a gente se sente representado.
Sim, é verdade.
E o pênis... Do Johnny Depp.
Como que noticiou a parada? Pênis!
Do Johnny Depp, que vira assunto em julgamento e ator da risada.
Aí, ó. O cara, ele deu risada porque mencionaram a parada. Pô, e aí, por que que isso é relevante, cara?
Não sei, cara.
Pô, eu acho inacreditável.
Tu tem visto alguma coisa desse julgamento aí? Porque esse julgamento tá em todo lugar.
Ah, cara, não. Então, eu fico muito longe desse mundo.
Eu passo, assim, quando vem. Mas eu tô achando meio... Ele tá fazendo muito isso, sabe? Muito comédia com o negócio. E eu acho que é meio...
Uma jogada.
Uma jogada pra as pessoas ficarem empáticas a ele, assim.
Não sei se vai dar certo, não.
É. Não, dizem que eu acho que a coisa tá melhor pra ele do que pra ela. Mas não sei também. Não tenho os detalhes.
Vamos ler isso mesmo, Marcão?
Bora.
Eu tô te chamando de Marcão de novo já.
Olha aí. Tu não consegue.
Não dá. A Leia Lima mandou o seguinte. Olha, ó. Olá, Marcão e Vogel. Me chamo Leia e sou acompanhante assídua do canal do Vogalizando a História, do Insta e do podcast do Vogalizando. Aqui os vídeos de vocês são um programa de família. Acompanho até pelas crianças. No episódio Viagra no Exército e OnlyFans do Vogalizando, vocês falaram sobre as testemunhas de Jeová na Segunda Guerra. Sou testemunha de Jeová e, como tal, somos muito incentivados a conhecer a história humana, tanto do ponto de vista bíblico como histórico. O canal de vocês é um excelente meio para isso. E mesmo que nos achem chatos, kkk, para nós é uma grande alegria e motivo de orgulho ser citados na história como um povo que foi perseguido por manter a neutralidade em assuntos políticos. Sobre sentir a nossa falta, kkkk, nesses 2 anos de pandemia, interrompemos mundialmente nosso trabalho de pregação presencial, mas continuamos firmes e fortes nas cartinhas e pelo telefone. Eu recebo cartas deles direto.
É bom.
Mas logo estaremos de volta para a alegria dos povos. Para quem quiser saber mais sobre a nossa história, temos um site completíssimo, o jw.org. Um abraço para vocês. PS, desculpa pelo e-mail imenso. Altos não foi grande esse e-mail. Muito obrigado, Leia. Valeu pela contribuição.
Pois é, a gente chegou a chamar eles de chato, não, né?
Não, acho que não. Ah,
então, beleza. É porque ela falou ali, nos achem chato, eu fiquei, pô, será que eu chamei?
Não,
eu
acho que não foi nós.
E-mail de
eu acho chato. Que não foi nós, mas é um consenso da população que acha.
Entendi,
né?
Entendi.
Acontece bastante.
Então eu me eximo dessa culpa.
Aí, ó. Mas eu acho, tá, gente? Pode ser que a gente tenha falado. Vou ter alguém falar, e aquilo que tu falasse no podcast, ok? Ah, tu sabe o que tu falou. Pô, eu passo uma hora falando o que eu falei. Ah, tu sabe.
Esse é o problema de podcast em geral.
É? Porra, não sei, falei.
Às vezes a gente fala coisa que só saiu.
É, velho.
O Helbert R. Goulart mandou pra gente. Vogel e Marco, bom dia. Sobre o caso do Francisco Cuoco, esclarecendo a dúvida de vocês se ele poderia ser preso ou não por não comparecer ao teste de paternidade. A resposta é não. O juiz até pode determinar a realização de um teste de DNA no bojo de uma ação de investigação de paternidade, mas não pode obrigar o suposto pai a fazer o teste e nem tampouco puni-lo por não haver comparecido. Afinal, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Nesse caso, o que o juiz pode fazer, se houver no caso concreto outras evidências que apontem para a paternidade, é determinar que ele assuma a paternidade, mesmo sem o teste de DNA. O não comparecimento para fazer o teste pode até ser considerado como mais uma das evidências que apontam para a paternidade. Daí o juiz determinará ao cartório que adicione o nome do pai ao registro de nascimento do filho. A partir daí, se o filho for menor de 18 anos ou universitário até os 24, o pagamento de pensão pode ser determinado e, em caso de inadimplência, o pai pode ser preso. No Brasil, a única possibilidade de alguém ser preso no âmbito civil é por não pagar pensão alimentícia. Fora isso, as pessoas somente podem ser presas no âmbito penal, pelo cometimento de crimes e contravenções penais, ou apenas, no caso dos militares, no âmbito administrativo, pelo cometimento de infrações disciplinares. PS, por favor, desistam de lutar pelo direito de falar ao velho. Senão eu me verei obrigado a processá-los.
É complicado. Já era. Nosso primeiro processo.
É. O suposto direito de falar houveram não é um direito legítimo, visto que lesionará fisicamente de forma grave muitos de seus ouvintes, fazendo com que os seus ouvidos sangrem e seus esôfagos doam de forma incontrolável.
Caraca.
A galera fica escamada.
Dói fisicamente, né?
Brincadeiras à parte, gosto muito do trabalho de vocês. Sempre gostei de história no colégio, mas sei que essa não é uma matéria que atraia muito a molecada. Talvez... talvez por não conseguirem entender o quanto ela é importante. É bem verdade que muitos professores também não ajudam. Talvez isso mudasse se tivéssemos outros Vogels por aí. Outra coisa, na política eu me identifico mais com a esquerda. Diria que sou de centro-esquerda. E o fato de, independentemente de ideologias pessoais, vocês não passarem pano para as merdas que tanto a esquerda quanto a direita fizeram ao longo dos tempos, só me faz admirar mais ainda. Continuem sempre assim. Meninos, desejo a vocês todo sucesso do mundo, pois vocês merecem. Ainda hei de ver esse canal com milhões de seguidores. Desculpem-me pelo longo e-mail, eu sempre falo demais. RSRS, é advogado, né? Um forte abraço, um beijo e vamos lá. Cordialmente, o Herbert Ribeiro.
Pô, Herbert, grande e-mail.
Grande e-mail.
Cara, tirou nossas dúvidas sobre pensão alimentícia.
Olha aí, várias dúvidas sobre legais sobre o direito. E a gente tem vários amigos advogados, ninguém tira essas dúvidas.
Ninguém, cara.
Ninguém manda e-mail.
Meus amigos não...
Eles não ouvem isso aqui.
Não ouvem o que a gente faz. A gente tem que começar a mudar de amigo. Esse amigo do Herbert aqui, ó. Aqui, ó. E eu sempre fico feliz quando alguém reconhece que a gente não passa pano pra ninguém.
Olha aí.
Foi merda, nós estamos falando.
A gente não passa pano.
Não tem essa não, meu amigo. Não tem essa. A gente não gosta de ver gente fazendo as coisas erradas.
Tem nem pano aqui em casa.
É verdade. Imagina que coisa horrorosa. O cara vai lavar a louça e estica a mão pra fora da janela assim, espera o vento secar. Prato por prato. Obrigado, Herbert. Valeu.
DMs, Vogel.
Vamos lá. Olha o que o André Merjo mandou pra gente. Fala, galera. Tenho algo muito legal a compartilhar com vocês. Já há algum tempo, sou seguidor do canal do YouTube. Fã de história e com uma queda maior por períodos de conflito. Tenho dado maior atenção a esses temas quando abordados nos vídeos. Pois bem, nessa semana minha filha teve prova de história e justamente a matéria era sobre a Revolução Russa, Primeira Guerra e Segunda Guerra. Como tinha acabado de assistir aos vídeos, estava com tudo fresco na mente e acabei contando, numa noite dessas, toda a história desses três eventos e como estavam ligados. Enfim, ela tirou 9 na prova, ela ficou felicíssima e eu fiquei orgulhoso e felizão por ter ajudado e ganho os meus louros nessa ajuda. Fica aqui meu agradecimento e uma parte dos meus louros a vocês. Muito obrigado. Gente, aqui um lindo pai e filha, né, cara?
É isso aí.
Um momento de aprendizagem do pai e filha. O pai conversa com a filha, explica a história. A filha aprende a ter 9 na prova.
É verdade. Isso aí é... Isso aí é exemplar.
Pô, maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto quando um pai cumpre seu papel de pai.
É, porque tem pai aí que... Pô, que foda-se, né?
Tem pai aí que nem vai fazer o exame pra provar que é pai.
Tem pai aí que vai comprar um cigarro e nunca mais volta.
Ah, velho, eu tenho uma raiva quando isso acontece, cara. E os comentários, Marcão? Vamos responder?
Bora. O GS_LHP. Que significa isso, será?
Não tenho ideia.
Mussolini devia conhecer os produtos da Manual. Belo vídeo, parabéns pra vocês.
Olha aí, ó. Por que não, né? Teve um cara esses dias que respondeu um comentário de um cara, que o cara era careca e mandou assim, você conhece o produto da Manual? Porra, bicho, cara... folgado, cara. Nem conhece o cara. Já... E o cara respondeu, ó, conheci, valeu. O cara foi baita gente boa.
Fantástico.
Porra, bicho folgado. Olha o Lucas da Costa aqui, ó, no vídeo das 7 maravilhas do mundo moderno. Salve, rapazes. Se fossem escolher as 7 maravilhas versão BR, quais seriam na lista de vocês? E aí, Marcão? Vamos botar aqui 7 maravilhas brasileiras. Não pode ser natural, tem que ser coisa construída. O Cristo Redentor estaria lá.
Coisa construída.
O Cristo, né?
Aham. Uhum.
Talvez o Teatro de Manaus.
Teatro de Manaus? Não desconheço.
Pô, Teatro de Manaus é bonitão, cara.
É mesmo?
Bonitão, bonitão mesmo.
Vamos pegar uma de Santa Catarina, o que que tem aqui?
Santa Catarina? A Ponte Ciro Luz.
A Ponte Ciro Luz é uma boa.
É, uma boa mesmo.
Uhum. Pô, botar alguma coisa do Oscar Niemeyer, qual dela? Eu gosto bastante lá... Pô, a Catedral. A Catedral de Brasília é bonita.
A Catedral de Brasília?
Ela tem um... A pira dela é que ela tem uma luz natural que, tipo, tu não precisa de luz acesa nunca até, tipo, à noite, assim.
Sei.
É, pô, bonito pra caramba.
Já temos 4. Que mais daria pra gente colocar? Cara... Vamos ver, o Maracanã.
O Maracanã. O Maraca.
O Maraca. Não, tô mentindo. Pô, a gente conseguiu pensar 4. Teatro de Manaus, Ponte Arce de Luz, o Cristo Redentor, a Catedral de Brasília. Qual outro, Marcão?
O MASP. MASP é legal.
Sei, boa, boa,
o
boa.
O MASP
boa.
É legal.
Deixa eu colocar o Forte de Salvador.
Forte de Salvador. E tamo no último já?
Tamo no último. Cara, pensando em Salvador, talvez o Pelourinho?
Pelourinho.
Era uma.
Pode ser?
É de supetão assim, é difícil pensar em todos. Se for o Cetro Vogalizando, Ponte Arce de Luz, em Santa Catarina. Que os caras são catarinenses, eles conhecem essa.
Isso.
Aí, Cristo Redentor. O Teatro de Manaus.
Teatro
Catedral de
Manaus.
Brasília.
Uhum.
Pelourinho. O Forte Salvador.
E?
Qualquer outro.
Faltou mais um. MASP.
E o MASP.
Fechou.
Então temos esse. Mas, claro, se a gente pensar, talvez a gente...
Com certeza tem umas coisas muito importantes que alguém tá ouvindo agora. E, porra, como é que não falou isso?
Sim. Talvez aconteça. Então, semana que vem talvez tenha novas novidades.
O Wagner Lohmann mandou pra gente no vídeo das 7 maravilhas. top, mas confesso que sinto falta de alguns temas muito falados nas escolas e pouco comentados por aqui. As revoluções industriais e a revolução inglesa e a Primeira Guerra Mundial.
É, a gente geralmente costuma falar coisas mais curiosas, né?
Uhum.
Mas assim, ó, revoluções inglesas é um tema que vai ter. Sim. Revoluções industriais, é um tema que dá até pra fazer, mas Primeira Guerra Mundial é muito difícil fazer. Porque a Primeira Guerra Mundial é uma coisa muito grande, muito ampla. A gente teria que fazer como se fosse uma espécie de documentário, como a gente fez da Guerra do Vietnã.
Uhum.
Que demanda...
É, não, como um todo...
É
a mesma coisa que fazer da Segunda Guerra Mundial.
Não tem como.
Extensíssimo.
Já pediram muito, né? A gente aborda algumas coisas que acontecem dentro, né? Só que não dá pra fazer um só. Teria que fazer um documentário, como a gente fez no Vietnã, que tem quase 40 minutos, acho, talvez até mais, que demandaria um esforço muito grande e muito tempo sem lançar vídeos. Então, não sei se ainda é o momento, sabe? Talvez no futuro, mas não é prioridade pra agora.
Não, eu acho que como um tema só, acho que não vale a pena. Eu acho que é muito mais legal ver esses recortes assim.
E a gente vai só juntar as coisa, né?
É, daí a gente faz uma playlist lá, vai vendo.
E já era. Norberto Targino, no vídeo sobre as ilhas Diomedes. Pra motivar as inscrições, eu recomendo o sorteio de uma passagem de ida a esse lugar. Brincadeirinha. Imagina que bosta que deve ser tu ganhar um sorteio na passagem pra ilha Diomedes. Pô, pior prêmio.
É,
de ida, tá?
Só de ida. É, não. Se fosse pra ficar um dia lá, eu ia.
Ah, pô, mas é que tá.
É
uma viagem que vai gerar tanto esforço teu.
É.
E assim, ó, tu só vai em Diomedes e volta. Não é assim, ó, tu vai conhecer o Alasca e aí depois tu vai em Diomedes. Não. Tu vai sair de Navegantes, vai pra Diomedes e vai voltar.
Porra. Verdade.
Isso vale a pena todo esse esforço aí, cara.
Então, se for só uma ponte aérea ali pra outro lugar, não sei.
É, o Diomedes tá no meio de uma viagem. Não, fechou. Uh-huh. Dá de passar ali pra ver as coisas.
Diomedes aí vai pra Rússia. Pronto.
Aí, ó. Não sei se aquela região da Rússia também é um ponto mais turístico.
Não, mas é um avião. Ele vai até outros lugares também da Rússia. O Igor Ferrari também no vídeo das Ilhas Diomedes. Se a linha internacional de mudança de data passa entre as ilhas e o dia tem 24 horas, como que a diferença dos fusos horários das ilhas é de 21? Buguei.
Cara, é muito simples. As Ilhas Diomedes pertencem ao Alasca. Apesar delas estarem bem do ladinho ali da Rússia, por uma questão prática... O horário das ilhas é o mesmo horário do Alasca, que é 3 horas antes ao que deveria ser naquela região. Então, outras regiões do mundo que estão na mesma linha que Diomedes estão a 24 horas.
Mas... É porque senão ele ia ter uma diferença exclusiva, assim, só ia ter ele.
Mas Diomedes, como não é exclusivo, tem o horário do Alasca, em vez de ser 24, é 21.
Uhum.
Certo?
Certo.
Muito bem. Temos também, no mesmo vídeo ainda, o Leo Diniz. Pô, meu engajamento maneiro seria o Vogel fazer essa travessia a pé. De grande importância histórica para todos. Um novo estágio nessa carreira brilhante, hã? Vestido com as cores azul e amarelo. Também um ato pela paz, hã? Pense, grande piá. Terás engajamento ao nível mundial. Ah, mas vai custar minha vida isso aí, né?
Não sei se tá valendo.
Pô, melhor ser anônimo vivo do que famoso morto.
Pô. O Pedro, também no vídeo das Ilhas Diomedes. Se botar uma esteira de caminhada dentro de um avião ou helicóptero, dá pra ir pra qualquer lugar do mundo caminhando. Pô, boa.
Esse cara tem razão, né?
Mandou bem, hein?
É, o Pedro é um gênio. E temos o M, no mesmo vídeo, pra finalizar os comentários. Essa parte de que os primeiros americanos vieram desse estreito é bem discutível, tendo em vista os registros da América do Sul com características próximas dos polinésios. Corretíssimo.
Tem isso aí.
A gente tem duas hipóteses, né, de que os seres humanos chegaram na América. Uma que tem ganhado muita relevância, mas que ela ainda não é uma confirmação, não tem abraçado ainda o mundo da história da ciência, é das origens múltiplas, de que de fato chegaram seres polinésios, humanos polinésios, antes ainda, ou talvez ao mesmo tempo, daqueles que vieram pelo Estreito de Bering. É uma possibilidade, possibilidade real. Já se encontrou vestígios, mas ainda não tem força suficiente para confirmar essa teoria.
Sim.
Certo?
Fechou.
E vamos resolver a vida das pessoas, Marcão?
Vamos, finalmente.
Faz tempo, cara. A gente tá querendo gravar, o Vogelzinho vai resolver a tua vida de novo, mas não tá dando tempo.
É porque o cara mandou aqui um capítulo aqui de um livro.
Mas vamos
lá. Sobre a vida dele.
Mas vamos resolver a vida do cara,
Vamos.
Esse quadro aí vai voltar logo, galera. Vai voltar a marcha. Olha só o que o cara mandou. Minha mãe não é apenas bolsominion. Ela é praticamente uma assessora de imprensa voluntária do presidente.
Existe bastante gente assim.
E eu discordo veementemente de tudo que ela pensa ou posta. Pra vocês terem uma ideia, ela não se vacinou contra a Covid. Olha uma das camadas aí. E ficou sem falar comigo quase um mês quando eu tomei a minha primeira dose. Não basta só tu apoiar o cara, tem que criticar quem critica.
O teu filho.
pro teu filho. Pô, tu tá protegido, tá brincando comigo? Segurança matou 600 mil, tu tá protegido contra ela, vai. Se foder.
Porque, segundo ela, eu ignorei os vídeos e reportagens que ela me mandou provando que as vacinas são um lobby da indústria farmacêutica contra o qual o Bolsonaro se opõe. Vale ressaltar também que meu irmão mais novo, não vou falar o nome do guri, precisou se vacinar escondido, porque ele mora com a minha mãe e ainda depende dela pra sobreviver. Além disso, até antes do Bolsonaro ser presidente, o maior defeito da minha mãe era ser muito, muito, muito cabeça dura. Daquelas pessoas que era quase impossível de se convencer que estava errada. Agora mistura isso com o fato dela ter sido convencida a votar no Bozo e imagine o quão difícil é falar sobre política na minha família. Acham que parou por aí? Que nada. Vou me casar em junho.
Uhul!
Ele mandou aqui. E a casa de festa que alugamos para a cerimônia exige passaporte vacinal. Olha a treta. E quando fomos falar isso pra minha mãe, com o máximo de jeitinho possível, na esperança de que, por amor ao filho, ela se vacinaria pra não causar problema no meu grande dia, a resposta dela foi que ela denunciaria a casa. Porque exigência de passaporte vacinal não tem poder de lei por ser uma determinação municipal aqui no Rio. Imagina como eu fiquei com essa situação. Fiquei bem triste mesmo, e meio que sem chão, sem saber o que fazer. Acabou que estamos insistindo com a casa pra abrir uma exceção pra ela poder entrar com teste negativo de exame PCR. Aguardemos. E não, ainda não acabou. Pra colocar uma cereja nesse bolo, de merda, que ele botou aqui, a família da minha esposa é petista ferrenha. E meu sogro, que é um cara que eu admiro muito, falou que vai entrar com a minha esposa na cerimônia do nosso casamento com uma esteirinha do PT no peito. Vai ser o casamento do ano, ou não vai? Tem que rir pra não chorar. Costumo dizer que eu e a minha noiva somos o Romeu e Julieta Tupiniquim contemporâneo.
Eu ia falar exatamente isso. Porra, velho, eu não tinha visto que ele tinha falado, eles são o Romeu e Julieta.
Que situação, cara.
Pô, vai dar porrada isso aí.
Mas e se a gente for ver, porrada vai ser rápida, porque é minoria.
É.
Se fosse metade bolsonarista e metade petista, aí cara, levem a... Ia ser os bolsonaristas com os pistola,
uhum.
E os petistas...
O quê? O shuriken vermelho?
É. Bomba de fumaça, essas paradas aí. Então, cara... Que conselho que a gente dá pra esse cara, assim?
E aí, tu tem uma situação assim com a tua família, não?
Não chega a ser tão extrema.
Uhum.
Mas o que eu pensaria, assim? Eu tô ignorando que o fato é mãe do cara.
Uhum.
Mas se eu convido a pessoa pra ir num evento que é importante pra mim, pode ser um casamento, e aí digo, ó, mas pra tu, te considero, te amo, quero tu na minha vida nesse momento, só que tem que se vacinar. E a pessoa não faz isso é porque ela não gosta de mim o suficiente, eu pensaria.
É.
O foda é pensar isso como mãe. Porque se espera que a mãe faça isso pelo cara.
Sim.
O que a gente vê aqui, é um negócio até ruim de falar, ruim de pro cara ouvir, é de que a mãe gosta mais do Bolsonaro do que gosta dele. O que é uma coisa terrível.
Terrível.
Então, cara, é um momento assim de tu pensar se vale a pena tu manter contato com a tua mãe ou não.
É.
Não sei se precisa ser tão extremo.
É, não sei.
Tu pode continuar vendo tua mãe, mas assim...
É porque
que...
assim, às vezes ela tá vendo da mesma forma. Porque pra ela é um caso de vida ou morte ela se vacinar ou não.
Sei.
Se ela se vacinar, ela morre, sei lá.
Sei, sim.
Ou os chineses vão começar a controlar os pensamentos dela, sei
sim,
lá.
Sim.
Então pode ser que ela esteja pensando a mesma coisa do filho dela.
Meu filho,
ele tá me obrigando a me vacinar, um negócio que põe em risco a minha vida.
Ele não me ama o suficiente pra deixar o Issa me vacinar.
Então é um impasse.
É verdade, é verdade.
Ela tá errada, mas é um impasse.
É verdade, é verdade. Então, a gente bota nessa régua aí de quem de fato tá errado. Claro que quem tá errado acha que tá certo.
Sim, mas ela tá errada.
Cara... Quanta comprovação já tem que vacina de fato funciona e salvou um montão de vida esse ano aí. Então, é de se pensar o que fazer que é com a relação maternal.
É, eu não consigo me colocar muito bem nessa situação, porque a minha família não é assim. E minha família sempre levou muito em consideração o que eu falava, assim. Tipo, eles me consideram, sei lá, tive mais oportunidade de estudo e tal. Eles me consideram como alguém que sabe do que tá falando, assim, sim, digamos sim. Assim. Então, eu não tenho alguém teimoso, assim, nesse nível, sabe? Sim. Eu até tenho fora de casa, mas dentro de casa, não. Tanto que tenho fora de casa, talvez nesse mesmo nível, e a família toda tá brigada. Eu nem me envolvi, assim. Eu nem briguei com as pessoas. Mas a minha família toda é brigada porque tem esse embate aí também.
E tem um exemplo que seria possível também do caso de, não, a mãe é a favor do Bolsonaro, não quer se vacinar e tal, mas para esse evento ela vai ter que abrir uma exceção porque é mais importante estar no casamento do que, de fato, a ideologia que se segue. Eu acho que se fosse o contrário, fosse eu, é o que aconteceria comigo.
Uhum.
Ah, familiares meus, eu acho que tem bastante que apoia o Bolsonaro, que não quer vacina e tal, mas em eventos que foi necessária a vacinação, não por um desejo, mas porque foi preciso, tomou, porque já que tem que tomar, vou ter que tomar, né? Não queria, mas vou ter. Tomou.
Isso é verdade pra, tipo, a maioria da população brasileira, mesmo os bolsonaristas, né? Tipo, essa a mãe dele é uma exceção, assim, porque, tipo, todo mundo que é contra a vacina, se precisar tomar, tomou, tá ligado?
É, pois é, não, que ela tá levando muito, muito, muito a sério mesmo.
Sim.
Então, pô, fico triste aí pelo cara, né? Se fosse tu no lugar dele, o que que tu ia fazer?
Provavelmente ela não... Se ela se recusasse até o final, assim, ela não iria.
É. Né? Pois é, eu acho que...
O que é foda.
Mas e como é que vai ser depois? É. E aí? Beleza, tu casou, teve tua faixa de casamento, tua mãe não foi.
Uhum.
Como é que vai ser na semana seguinte? É almoço de família.
Vai ser uma merda.
Pois é.
Sim, mas e aí?
Então, pensando assim pelo cara, eu também aceitaria um casamento sem minha mãe. Mudaria na cerimônia, ele ia entrar com uma tia, ia entrar com alguma irmã, se ele tivesse também alguém que goste muito. Viveu o casamento sem a mãe e eu reduziria muito assim, o contato familiar depois disso aí. Porque eu me entenderia já, pô, minha presença não é tão importante assim mais aqui. Não pertenço mais a esse lugar, sabe? Não é mais. Eu focaria mais a minha atenção, meu foco em outras coisas do que ali. É. O que é triste de se pensar, porque é a mãe. Quem que o cara ama mais do que a mãe?
Verdade, né? Eu acho que, tipo, talvez ela não, não... Se ela insistisse até o final, ela não iria no meu casamento, mas eu estaria aberto pra, tipo, depois... Ô, lembra daquela merda que tu fez?
Cara, que loucura. A mãe retornou, filho. A mãe pensou bem, a mãe errou. Tanto, mãe, dê um abraço aqui, tá tudo certo. Uhum. Vou te mostrar as fotos e o vídeo. Uhum. Fechou. Aceita de braço aberto.
Sei.
Só que eu, assim, porra, eu acho que não é mais pra eu estar lá.
Uhum.
Não me querem mais lá tanto assim, sabe? Pensaria isso aí.
Boa sorte.
Boa sorte, meu amigo. Botamos contigo, cara. E ficamos tristes em saber da situação. Triste. Vamos para a dica vocalizando, Marcão?
Bora.
Cara, essa semana, dia 1º de maio, teve o aniversário da morte de Ayrton Senna. Temos um episódio.
Temos.
Que não é um dos episódios menos valorizados nossos, porque ficou muito bom.
Pô, mas quem comenta, comenta emocionado.
É. Por isso que eu digo, ele é pouco valorizado, porque ele é muito bom para pouca...
Visualização?
Para pouco do que recebemos dele, assim, de... O carinho que a gente recebe de quem viu é ótimo, mas pouca gente viu.
Uhum.
Então, a dica que a gente dá no nosso vídeo, claro, é o documentário Senna. Se não me engano, tem no Netflix.
Tem.
Eu, na época, eu assisti para fazer o vídeo. E, cara, é bom de verdade.
Bom pra caramba.
Vale a pena ver, para entender um pouco mais como é que foi a vida desse campeão, como é que foi a treta dele com o Alan Prost, como é que foi a carreira do cara, a vida pessoal do Senna.
É legal assistir, assim, para pessoas da nossa idade, que não exatamente viram o Senna, né?
É.
A gente tinha 3 anos de idade.
Três aninhos.
Então, porque era uma coisa, tipo, as pessoas às vezes têm ele como herói, assim, as pessoas mais novas não entendem, e é porque, tipo, ele era o ápice de se ser brasileiro, assim.
Isso mesmo. Então. Carregava o Brasil com ele no carro, cara. Assim, vou te falar que eu reassisti o vídeo. Não sei se foi o nosso vídeo. Eu li o nosso roteiro pra fazer a postagem no Instagram de novo.
Ah, sim. Uhum.
E eu chorei lendo. Chorei assim, aí, meu Deus, eu tô chorando lendo a parada. Porque é muito emocionante saber, cara. Na corrida que ele morreu, morreu um outro piloto num dia antes.
Uhum.
Um piloto austríaco. Acharam a bandeira da Áustria dentro do carro dele. Ele ia homenagear o cara que faleceu se ele ganhasse a corrida, brother.
Uhum.
Porra, é um cara muito à frente do tempo dele, cara. Então é uma tristeza, assim, fico triste de não ter visto. Muita gente fala que parou de ver Fórmula 1 depois que o Senna morreu.
Sim.
Então é interessante.
Hoje o brasileiro tá torcendo pro Lewis Hamilton, né? Mais do que pros brasileiros.
Olha aí, ó.
Pois é. Porque o Lewis Hamilton se considera meio brasileiro, assim.
Ele é fãzão do Senna, cara.
Ele é muito fã do Senna. Inclusive, teve uma história de ele conseguir cidadania daqui.
É mesmo? Olha aí, ó. Então fica a nossa dica aí, o documentário Senna, pra entender um pouco mais sobre esse gênio brasileiro.
Show.
E a agenda, Marcão, o que vai ter essa semana?
Vamos ter o vídeo sobre o que era a raça ariana, da onde que veio esse termo e como ele era e como ele mudou.
A gente recebeu um e-mail perguntando sobre isso, né?
Uhum.
E aí a gente até respondeu no podcast, mas achamos que seria mais interessante abranger mais gente e fazer um vídeo.
Ele, enquanto a gente grava isso, ele já saiu, já desmonetizou.
É.
Obrigado, YouTube. E vamos falar também sobre a compra do Alasca, cara.
Isso aí. Enquanto a gente gravava o nosso vídeo na semana passada sobre o vídeo da compra do Alasca, tinha gente comentando no vídeo das maravilhas que queria um vídeo sobre a compra do Alasca.
Compra do Alasca.
Foi um negócio inacreditável, assim. Pô, beleza, vamos uma pausa aqui pra ver. Lá. Peguei aqui o comentário do vídeo que saiu agora. Quem tem aqui? Faz um vídeo sobre a compra do Alasca. Pô, tô fazendo agora mesmo. Doideira.
Então,
vai sair. Pra quem queria ver, vai sair. Vamos mandar um abraço, cara, pra nossa amiga Tawane Rocha. da Loucuras da História. Perfil ali no Instagram, também perfil no TikTok.
Pessoa muito enérgica.
Enérgica? Pessoa animada.
Animada.
Animada. A Tawane
não tem tempo ruim.
Não. Tanto que assim, ó, a Tawane tem uma página que tem 500 mil de seguidores no TikTok. Uhum. E o perfil dela também tá batendo 100 mil ali no Instagram. Uma página, perfil maneiraço. Tawane inteligente pra caramba, muito comunicativo. E aí eu segui ela no Instagram.
Uhum.
Passou um tempo, ela seguiu de volta. E eu mandei uma mensagem. Pô, cara, admiro teu trabalho, parabéns pelo que tu faz. Ela respondeu, disse, pô, também gosto do que vocês fazem, vamos fazer uma parceria. E aí eu vi que tinha dado muito boa a nossa postagem sobre a morte do Mussolini. Uhum. Eu falei, pô, a Mussolini e Hitler morreram com 2 dias de diferença. Eu falei, pô, que a gente não faz o seguinte, um fala um vídeo sobre Hitler, outro sobre Mussolini e tal, ela curtiu. Na sexta-feira a gente falou isso. No sábado já saiu 2 reels, parceria entre Vogalizando e Loucuras da História, que saíram muito bem, isso foi muito legal de fazer, e está lá. Primeira parceria no Instagram do Vogalizando a História com outro perfil, com Loucuras da História da Tawane Rocha. Um abraço pra Tawane.
Abraço.
Mandou um abraço aí pro Nil Agra, cara.
Nil Agra.
Tive uma experiência diferenciada nessa sexta-feira. A minha sexta-feira foi uma sexta-feira diferente no mundo, assim, ó. Porque eu gosto pra caramba do Nil Agra, gosto muito de comédia. E eu vi que o cara seguiu o nosso canal no YouTube.
Aham.
Uhum. Pô, segui o cara no Instagram, agradeci. Pô, obrigado, Nil. Ele, pô, valeu. E aí eu vi que ele ia fazer show em Balneário. Mandei mensagem, pô, vamos, pô, legal, vou lá. E aí fui no show do Nil Agra.
Uhum.
E mandei, pô, tô indo lá ver o Nil. Ele curtiu as mensagens. Tô indo embora, o Nil avisou, ô, cadê tu, cara? E porra, meu Deus, voltei, conversei com o Nil Agra, tive a chance de tomar uma cerveja com o cara. Cara maravilhoso. Então, um grande abraço pra ele. Fiquei muito feliz na sexta-feira. Foi uma grande noite.
Hoje eu vi, tinha um vídeo dele na minha home do YouTube com o Cauê e com o...
Com o Rafinha Bastos.
O William de Barbados, isso. É, olha, tem uma conexão já.
Tem, porra.
Vão aparecer no canal do Cauê.
Não, não vai demorar, Todo mundo vai estar tomando cerveja com a gente. Logo vai ser a Rafinha Basta aqui, ó, tomando cerveja com nós e gravando nosso podcast. Quem quiser contato com o Vogalizando a História, pode mandar uma mensagem pra gente através do nosso Instagram, mandar um DM pra gente, pode marcar a gente lá no Twitter, pode lá curtir o nosso TikTok, pode mandar um e-mail pra gente também. A gente atende em 2 e-mails. Um profissional pras parcerias, caso tenha uma empresa que quer divulgar algo com a gente, é o vogalizandohistoria@gmail.com. Mas quem quiser aparecer no podcast, é o podcast do Vogalizando. Vogalizando@gmail.com. Manda lá pra gente que o Marcão vai dar uma visualizada e vai colocar aqui.
Esse mesmo. E também dá pra colaborar com o nosso projeto, com nossa criança aqui.
Tivemos mais vídeo desmonetizando, né?
Pois é.
Quando os caras ajudam nós aí, é excelente, maravilhoso.
Sim, é isso que mantém as coisas de pé.
Porra, é.
No Pix, cara, pode mandar um Pix lá pra gente no... a nossa chave é vogalizandohistoria@gmail.com e pode também mandar pelo PayPal, que é uma outra alternativa, e também pode mandar pelo PicPay. Na verdade, o PicPay é uma assinatura que tu faz ali pelo aplicativo. É, pode assinar... Qual é os valores? Tu sempre lembra dos valores ou não lembra?
5, 10, 25 e 50 reais.
Esses valores aí. Cara, contribui mensalmente.
Isso, acho que 5 pila é um... Paguei um cafezinho pro Vogalizando. 10, não lembro o que é.
Aí é uma 20... cerveja, um litrão, eu
um
acho.
Litrão? Aí 25 eu acho que é paguei um Mac com batata e bebida.
Isso.
E 50 garante o churrasco da firma.
Isso aí.
Tu mandou muito bem nessa descrição. Pô, tu mandou demais. Parabéns. Parabéns.
É isso aí, então?
Eu acho que é isso aí, Marcão.
Fechamos.
Finalizamos por hoje mais um podcast do Vogalizando. Um grande beijo pra você e também pra quem escutou.
Um beijo na sua bochecha.